Mahoma Gardo Bakwakwa, nascido no atual Benin, poderia passar despercebido e invisível como tantos outros africanos escravizados nas plantações brasileiras. No entanto, ele acabou por fugir a essa perversa tendência histórica e transformou-se num abolicionista convicto, com passagens pelo Haiti, Estados Unidos e Inglaterra. Foi ele também o único escravo africano no Brasil a escrever a sua autobiografia, o livro An Interesting Narrative Biography of Mahoma G. Bakwakwa, uma interessante narrativa, biografia de Mahoma G. Bakwakwa, foi lançado pelo próprio ex-escravo em Detroit, nos Estados Unidos, em 1854. A obra agora está a ser traduzida para o português pelo professor universitário brasileiro Bruno Veras e deve ser lançada em outubro. Este é o tema de Artes e Entretenimento hoje na Voz da América. Falei com o professor Bruno Veras, de Pernambuco, que começou por nos dizer quem era Mahoma Gardo Bakwakwa.
O Bakwakwa, ele nasceu por volta de 1820, ainda na primeira metade do século XIX, numa cidade chamada Djugu, que hoje fica no norte do Benin, ainda é uma cidade que existe, né? Essa cidade de Djugu, nesse começo do século XIX, era uma cidade muito importante na África Ocidental. Era uma cidade comercial, onde passavam várias caravanas com produtos vindo do norte da África e saindo da região das savanas e da floresta, subindo pelo Saara. Então, o Bakwakwa, ele nasceu em Djugu, por volta de 1820, uma família importante de comerciantes da região. De família, por parte de mãe, Hausa, e por parte de pai, a gente não conseguiu identificar, mas ele era um grande comerciante da região de Djugu. E nesse período da década de 30, no final da década de 30, no começo da década de 40 do século XIX, ele foi capturado como escravo numa guerra, duas vezes no caso, e foi parar no navio negreiro, no litoral de onde hoje é o Benin, né, no Daomé, onde era o Daomé, e veio parar em Olinda. Ele foi escravo em Olinda e no Rio de Janeiro durante 2 anos aqui no Brasil. Ele tentou suicídio algumas vezes, e antes que ele suicidasse, o seu senhor, que era um padeiro, que era muito cruel, inclusive, com ele, o vendeu para o Rio de Janeiro, que era a capital do Império do Brasil. Só que o seu senhor recebeu uma encomenda de café, uma encomenda de levar café, que era o principal produto do Brasil nesse período, para ser levado à cidade de Nova York. Quando ele chega à cidade de Nova York, ele foge, com a ajuda de abolicionistas que já estavam no litoral e começaram a agitar, né, que ele fugisse. Ele e outro amigo africano fugissem do navio. Quando ele foge pela cidade de Nova York, ele corre, né, tenta escapar pelas ruas e é preso. E daí se dá um processo jurídico quando ele está preso, né? Se o Bakwakwa seria considerado livre, porque tinha fugido numa cidade que não havia escravidão mais, ou se ele continuaria sendo escravo, porque ele era propriedade de um brasileiro. Antes disso, esses colegas abolicionistas dele o ajudam a escapar. Ele foge e vai morar no Haiti. No Haiti, ele passa mais 2 anos morando no Haiti, volta para os Estados Unidos, para o estado de Nova York, onde ele aprende inglês, né? Ele estuda durante 3 anos no Central College, que fica numa cidade chamada McGraw, que na época era McGrawville, que fica hoje no estado de Nova York, né? E lá ele aprende inglês, escreve várias cartas, ele se envolve com abolicionistas, ele conhece vários abolicionistas famosos dos Estados Unidos, entre eles o Gerrit Smith, e começa, inclusive, a fazer palestras, né, nesses espaços religiosos das igrejas batistas, pregando contra a escravidão. No ano de 1854, ele publica a sua autobiografia, que, inclusive, é a única autobiografia de um escravo africano escravizado em terras brasileiras. Por isso que é um documento tão precioso para a história do meu país.
Agora, falando um pouco do livro, o Bakwakwa descreve as condições em que os escravos viviam no Brasil, define a escravatura.
O livro do Bakwakwa, a sua autobiografia, é extremamente detalhada. Inclusive, com termos em Hausa, com termos em Dende, que são línguas da África Ocidental, e isso dificulta muito a nossa... dá mais trabalho a tradução que nós estamos fazendo, tanto eu quanto o meu colega Nielson Bezerra, que estamos trabalhando nisso, junto com o Paul e com o Ló. Na autobiografia, o Bakwakwa começa contando a sua história em Djugu, né? A gente consegue compreender muitos elementos da cultura de Djugu, que misturava elementos do islamismo com elementos das religiões tradicionais africanas. O próprio nome de Bacuaco é muito revelador em relação a isso. O nome completo do Bacuaco, que ele assinava em suas cartas, inclusive em inglês, é Mahoma Gardo Bacuaco. Mahoma, que é uma corruptela de Mohammed, né? um nome comum no mundo islâmico. Gardo, que na verdade é gado, em Hausa, em Bende, que significa nascido depois de gêmeos, porque ele muito provavelmente teve irmãos gêmeos antes de nascer, e o Bacuaca, que a gente ainda não conseguiu identificar exatamente com precisão o que ele significa. Ele descreve também o Dalmé, né, que é um espaço onde ele é escravizado, conta muito das relações sociais, das relações de gênero no lugar. É, uma das vezes que ele foi escravizado no Benin foi quando ele rouba bebida de uma comunidade camponesa. O Bacuaca, apesar de ser muçulmano, era um cara que gostava muito de beber. E dentro dessa comunidade, um dos crimes mais condenáveis era o roubo. Ele conta no livro, inclusive, que era um crime semelhante, com punição semelhante ao assassinato. Então ele é escravizado e vendido nessa ocasião. O relato de Bacuaca, a travessia atlântica no navio negreiro, também é muito clara, né? Ele conta da crueza do que era essa viagem, que podia durar até 2 meses, acorrentado. Ele conta também como foi o desembarque dele aqui nas praias do norte de Pernambuco. Ele descreve que o seu senhor, aqui em Olinda, em Pernambuco, era católico e tenta convertê-lo ao catolicismo usando a violência. Ele trabalhava carregando pedras. Ele conta de sua frustração e de suas tentativas de suicídio, né? Então, é um livro que fala dessa história da escravidão, né? E da sua superação, quando ele vira um abolicionista. É uma história incrível.
Ele traz aspectos que não se conheciam sobre a escravatura no Brasil?
O livro de Bacuaca, por si só, ele já é precioso, porque é a voz do próprio escravo, ou do próprio ex-escravo, no caso, que ele não era mais escravo, ele era um abolicionista africano, falando de si, dos seus sentimentos, de como ele se percebia, de como ele se sentia. Apesar do livro ter sido escrito com a ajuda de um editor chamado Samuel Moore, que era um abolicionista, é o Bacuaca falando. Não é um branco, um europeu falando como um abolicionista. É um ex-escravo falando como um abolicionista. O caso de Bacuaca, ele é duplamente especial, porque é o único que temos para o Brasil, no caso de um relato longo, né? E é o único que temos de um africano falando de suas experiências como escravo aqui no Brasil, que foi o maior país escravista de todos os tempos.
E que atividades ele terá desenvolvido como um abolicionista?
O Bacuaca, ele ainda no Haiti, quando ele foge dos Estados Unidos, ele se relaciona, começa a se relacionar com pessoas do círculo de uma igreja chamada a Igreja Abolicionista Batista, que era uma igreja de cunho protestante que tinha essa linha especificamente abolicionista, né? Era uma igreja criada por abolicionistas para lutar contra a escravidão. Então o Bacuaca, quando ele volta ao estado de Nova York, começa a circular por várias cidades, né? Como Utica, McCroville, Peterboro, aí no estado de Nova York, falando da escravidão, falando das mazelas da escravidão. Ele se relacionou com vários abolicionistas dos Estados Unidos, vários. Então, quando o Bacuaca deixa de ser escravo, ele se torna um abolicionista extremamente atuante. Inclusive, o livro dele, né, quando ele escreve essa autobiografia, a intenção é que servisse como uma propaganda abolicionista, uma propaganda contra a escravidão. A intenção do Bacuaca, que ele coloca em suas cartas, era o seguinte, o que ele falava, né? A intenção dele era voltar para a África, para o Benin, como um missionário que iria pregar a palavra de Jesus contra a escravidão. Era a intenção dele. Nós acreditamos que as intenções do Bacuaca, apesar dele dizer isso, poderiam ser outras. Porque o nome que ele usa, inclusive para assinar, e o nome que ele usa depois de se converter ao cristianismo é o Mahoma, né? O Mohammed, Mahoma Gardo Bacuaca. Então isso é um indicativo de uma permanência de identidade. A gente aventa essa possibilidade, a gente pensa essa possibilidade. Seria muito fácil dele voltar à África, descendo em Lagos, e voltar à cidade da mãe dele, a Kano, a Katsina, que ficam hoje no norte da Nigéria, como um muçulmano.
Professor, para terminar, esta obra com certeza irá ajudar a um melhor conhecimento da escravatura no Brasil.
Existe uma lei aqui no Brasil, que é uma lei extremamente importante, que torna obrigatório o ensino nas escolas básicas, nas escolas de ensino básico, às nossas crianças, o ensino de história da África e o ensino da cultura e da história afro-brasileira. Os africanos, sem dúvida, foi a parcela da população brasileira de maior volume até 1850, quando finda o tráfico de escravos, né? E é responsável pela, pela construção cultural, social do nosso país, é fato. O livro de Bacoaco, a história de Bacoaco, ela é especial nesse sentido, porque ele permite aos alunos aqui do Brasil a construir uma referência positiva em relação a essa história africana. Porque é um rosto, é um nome, é uma história de superação. Então, para além do próprio valor histórico do relato do Bacoaco, existe esse valor educacional. Criar essa empatia com a história dos nossos ancestrais, dos nossos irmãos africanos.
Foi assim a conversa com o professor universitário brasileiro Bruno Veras, que prepara a edição em português da autobiografia de Mahoma Gardo Bacoaqua, o único escravo africano no Brasil a contar a sua história. A obra será lançada em outubro pela editora Civilização Brasileira. Assim termina mais esta edição de Artes e Entretenimento da Voz da América. Sou Álvaro Ludger Andrade. Até à próxima sexta-feira.